é, desde os anos 40, as editoras de quadrinhos realizam adaptações das histórias em quadrinhos para o cinema, né? E continua fazendo sucesso. O filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, por exemplo, é o mais bem sucedido do gênero. Arrecadou mais de $1 bilhão. E eu contribuí com essa quantia, Sara Dutra.
Já contribuí algumas vezes com essa quantia, eu diria.
São várias as adaptações disputando a atenção do público na sala de cinema. E para falar um pouco sobre isso, conversamos agora com o curador do Festival Internacional de Quadrinhos e professor da Escola de Belas Artes da UFMG, Daniel Werneck. Boa tarde, Daniel.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo bem com você?
Tudo bom.
Daniel, conta pra gente, não dá pra falar de adaptação de quadrinhos pro cinema sem mencionar essas duas grandes empresas, né? A DC e a Marvel. Por que que elas são tão importantes e elas são rivais? Qual a história delas?
Nessa história da adaptação de quadrinhos para o cinema, elas aparecem desde cedo, porque são empresas muito antigas, né? São as empresas originais, que embora já elas existem desde os anos 30, mais ou menos, e elas sempre tiveram uma relação muito forte com Hollywood, assim, sempre foi uma fonte de histórias e personagens que Hollywood e outras áreas de produção de cinema sempre exploraram desde cedo, assim. E são empresas que são especialistas em ficção seriada, quer dizer, eles conseguem manter personagens vivos no mercado há muitas décadas, é uma coisa muito difícil de fazer, e as duas são muito especialistas nisso. Então, é normal você pensar que existem filmes explorando desde os anos 40 até hoje, e sempre eles lançam novos em séries de TV, etc. Eles são especialistas nisso, eles conseguem pegar esses personagens e manter eles vivos de geração após geração, né? Meu avô via filme do Super-Homem no cinema e meus filhos vão ver também.
e essa exaustão que é explorado, tanto o Batman quanto o Super-Homem, eles acabam mexendo um pouco na história, né? E isso é prejudicial. Talvez o Super-Homem que seu neto vai ver, provavelmente ele...
As pessoas cansaram da quantidade de poderes que ele tem.
Ou então ele usa uma capa verde, talvez, quem sabe, de tanto que eles alteram. Isso é complicado, né?
Oi? Vai assim. Claro que sempre que você mexe no personagem, por um lado você pode estar ganhando novos leitores e espectadores do seu filme, mas ao mesmo tempo os fãs tradicionais podem reclamar. Então, isso é outro motivo que é comum você ter tantos filmes dos mesmos personagens. Se você pega o Batman, por exemplo, Tem filme do Batman para todos os gostos, assim. Tem filme que as crianças gostam mais, tem filme que os adultos gostam mais. Nos quadrinhos é a mesma coisa também. O que você vai explorar do personagem na sua história varia de escritor para escritor, assim. Então não são personagens, os próprios universos ficcionais deles são muito ricos para você conseguir explorar muita coisa, assim. Por isso que dá para, né, extrair tanto caldo deles ao longo de tanto tempo, assim.
E agora, Daniel, você está falando dessa diferença entre os próprios personagens e entre os próprios autores dos personagens, até varia até entre os desenhistas de cada época. Qual que é a diferença entre as duas empresas? Tem alguma coisa assim que marca cada uma delas? Uma é mais patriota que a outra?
Essas coisas variam um pouco com o tempo, à medida que vão mudando os editores, vão mudando os acionistas e tal. Pegando por esse analisando a história das duas ao longo de tantas décadas, eu acho que uma coisa que a gente pode dizer é que a Marvel, ela é sempre um pouco mais moderna, de certa forma, assim, ela sempre arrisca mais lançar personagens novos, conceitos novos. A DC sempre foi um pouco mais tradicional. Justamente por isso, essa também é a força da DC. Quando a gente fala em super-herói, a imagem que vem na nossa cabeça são os heróis da DC. Super-Homem, Batman, aquele pessoal de capa, tipo Lanterna Verde, etc. A Marvel sempre foi por um lado meio esquisito, assim, os primeiros heróis da Marvel que tiveram sucesso, eles não pareciam com o Super-Homem. As outras editoras vinham tentando imitar o Super-Homem, o Batman, etc. E a Marvel criou personagens mais esquisitos, tipo o Homem-Aranha, por exemplo. Não tem capa, não voa, era tipo um nerd que apanhava na escola, não era um herói tradicional, assim, mas deu certo. O Homem-Aranha era o herói mais popular da Marvel até hoje.
A gente pode pensar, por exemplo, que a Marvel tem os personagens mais humanos, assim, mais próximos da realidade dos próprios leitores, assim, que eles sofrem as mesmas coisas que os leitores sofrem.
Por mais que sejam mutantes, o X-Men da Marvel, eles têm um lado humano, né?
Não
de serem excluídos, sofrem bullying.
É, pois é, a Marvel sempre tenta mostrar, fazer um reflexo do que estava acontecendo no momento, assim. Isso faz parte do segredo do sucesso deles. É, hoje em dia todo mundo conhece a Homem-Aranha, nem todo mundo lê os primeiros gibis dele, mais antigos. O Homem-Aranha, o mundo que ele vivia, era o mundo que os leitores viviam. Era a época do movimento pelos direitos dos negros, movimento da igualdade das mulheres, os índios protestavam contra a guerra. O Homem-Aranha estava dentro desse contexto, assim, não, ele não vivia, por exemplo, os personagens da DC, eles sempre viveram em cidades fictícias, metrópoles, Gotham City, etc. Os personagens da Marvel moravam em Nova York, então quando o leitor lia o gibi, era Nova York de verdade, estava lá, ele vivia em Paris State, ele reconhecia as coisas, os personagens se conheciam entre si e tal, era um negócio mais, assim, mais atual mesmo.
Na medida do possível, mas...
Isso até hoje.
Agora a gente tem também um prestígio para os quadrinhos belgas, os Smurfs. Uhum. Em janeiro vai ser lançado As Aventuras de Tintin. Esses filmes, eles têm esses quadrinhos, eles são um pouco diferentes da noção americana, da loja americana. O Tintin, por exemplo, ele viaja o mundo inteiro, né?
E o Tintin é um garoto, né? Tipo, ele não tá na faculdade.
E ele é bem antigo.
deixa eu ver. Eu acho que ele é mais velho que o Super-Homem, se não me engano. Ele é do finalzinho dos anos 20 ainda. E ele... Esses quadrinhos belgas, assim, algumas coisas são um pouco diferentes, mas outras coisas são meio parecidas. Eles também trabalham muito com esse conceito de série, então também são personagens que existem há muitas décadas, que vão passando de geração em geração, igual também acontece com o Super-Homem, com a Turma da Mônica, etc. No caso do Tintin, a diferença é meio essa, assim. Ele tinha... Desde o começo eu tinha uma pegada meio quase educacional, assim, de mostrar o mundo para as crianças, as aventuras dele sempre numa cultura diferente, o EG fazendo muita pesquisa dos cenários, dos design dos personagens, etc. Sempre que o Tintin ia para outro país, era bem realista, ele não ficava inventando a cabeça dele, assim. Não sei no filme, não sei qual história que eles escolheram para começar adaptando, assim, mas ele tinha meio essa pegada de... Aí, pela própria época que ele foi inventado, era uma época meio de descoberta do resto do mundo. As pessoas estavam começando a ver filme sobre outros continentes, ainda estava saindo do colonialismo europeu e tal, então tinha essa pegada. Você lendo os livros da época mesmo, você vê que é questão da... meio que o personagem se era racista. A própria visão dos autores é que era. Isso era antes da Segunda Guerra Mundial ainda.
É de 1929 o Tintin.
Pois é, esses primeiros livros que são considerados mais racistas, eles são dessa época. Eu acho que o mais complicado nesse sentido é o Tintin no Congo. Porque o Tintin sendo belga, a gente não costuma aprender isso na escola, né? Mas a Bélgica matou mais de 10 milhões de pessoas no Congo, na época do colonialismo. Assim. Então você fazer um quadrinho belga sobre um belga que vai lá visitar o Congo é meio esquisito, né?
É meio estranho.
A própria maneira como eles mostravam, como era o Congo e tal, era um troço meio... uma visão meio preconceituosa mesmo. Assim. O EG não foi lá no Congo ver como é que era, sabe? Mas ao longo da série foi mudando muito, assim. Quando você chega mais nos anos 60 e 70, é o extremo oposto. O Tintin é extremamente... as pessoas são muito realistas, assim. Ele busca mostrar muito como que é mesmo no lugar de verdade. Ele chega a brincar com isso. Acho que no Tintin Lobo Azul, se não me engano, tem uma cena que ele conhece um menino chinês e eles estão conversando sobre como que é o preconceito dos europeus em relação à China. E aí eles ficam fazendo piada com isso, tá? Então ele teve essa preocupação de corrigir isso ao longo da história do Tintin.
Uhum.
E os Smurfs voltarem, isso demonstra uma crise? Ou então o mercado tá tão bom que vamos resgatar até os Smurfs que pode dar certo?
Ou então o contrário, né? Tipo, as crianças não gostam mais, mas os adultos ainda gostam. Então vamos puxar de novo.
É, porque os pais vão levar os filhos, né? É um...
Hollywood tá num momento meio de crise, de criatividade mesmo. Eles acharam durante um tempo que a tecnologia foi suficiente para garantir bilheteria para sempre, que era só fazer tudo 3D digital com a Clean e tal, que eles vão ganhar dinheiro para sempre. Não é tão simples assim. Eles, mesmo no momento de crise de criatividade, eles não apostam em nada original mais. Tudo que sai de Hollywood hoje em dia é baseado em alguma coisa. É baseado num livro, baseado num personagem, baseado num videogame, baseado num brinquedo da Disney. Tem que ser baseado em alguma coisa, por mais idiota que seja. Os produtores gostam de ter esse lastro de que, né, nossa, aqui Smurf já fez sucesso alguma vez na vida, então vamos tentar. Então. E ao mesmo tempo, eles não eles não tentam preservar as coisas no original. Eles gostam de pegar uma coisa que já existe, mas eles gostam de pôr a mão, mexe aqui, põe um cabelinho diferente, põe uma namorada pra esse personagem aqui e tal. É meio esquisito, assim. Eles estão... O momento atual é disso, de tentar restaurar ideias que já vêm de outro lugar, mas sempre, né, metendo a mão deles em algum lugar.
Uma outra adaptação, por exemplo, o Wolverine, ele sofreu, o que eu ouvi dizer, ele sofreu muito com essas mexidas dos roteiristas. Ah, não, coloca um personagem assim aqui, mas ele não existia antes, não, agora ele existe. O filme sofre muito com isso.
Duas coisas que eu adoro fazer. Uma é pegar vários personagens da história original e misturar num personagem só, que vai ter várias funções no mesmo tempo. E a outra é inventar... Eles fizeram que, tipo assim, Wolverine é filme de menino, mas o cara que tem que levar namorada,
tem que ter
então ele gosta de romance. Então Wolverine vai arrumar namorada pra namorada do cara que for, sabe? É muito... É quase machista.
Exatamente, é muito... Tipo, a mulher não pode gostar do Wolverine em si.
É primeiro isso. Mulher não gosta dessas coisas. Isso é besteira. Assim.
Mulher só gosta de romance.
Não.
É besteira. É besteira.
Diminuir a... Você vê que eles não conhecem o próprio público, assim. Eles tentam fazer essas formas mágicas lá e ver se dá certo e pronto. Eles não procuram ir lá conversar com o público, perguntar para as meninas, ah, isso, eu gosto do Wolverine e tal, sabe? Eles tentam seguir essa fórmula pronta e se der certo, beleza. Assim.
E tem também os reboots, né? Conta pra gente o que exatamente é um reboot.
A ideia do reboot é assim, você pega um universo ficcional que já está andando há muito tempo e você, né, dá um restart nele e começa de novo do começo pra contar a mesma história de novo, só que, né, mais moderna, sei lá, você vai mexer no visual do personagem, você vai... No caso da Marvel, agora eles mudaram até a etnia do personagem. Foi bastante polêmico, mas achei muito interessante.
Com qual personagem?
Da Homem-Aranha. A Marvel agora, eles têm duas linhas que correm em paralelo. Tem a linha tradicional, que são os mesmos heróis de sempre, mas eles deram uma espécie de reboot. Na verdade, eles deram um reboot mesmo. Eles lançaram uma linha nova, onde está começando de novo. Então, se você é muito fã da Homem-Aranha, se você quer continuar seguindo a história do Peter Parker, você vai continuar comprando o estilo da Homem-Aranha.
Uhum.
Mas tem uma Homem-Aranha novo, que é o de Ultimate, Spider-Man lá, que é novo, é um menino que é negro, acho que a mãe dele era mexicana, alguma coisa assim.
Nossa, então eles mudam muito, assim, mudam totalmente a história.
Mudou assim. Eles mantiveram algumas coisas que era a base mesmo, fundamento do personagem, mas mudaram esses detalhes. Assim. Então, nos Estados Unidos, teve uma confusão, mas um monte de gente defendeu. Falei, pô, mas a origem do Homem-Aranha é justamente isso. Ele é um cara normal, é um cara igual a gente, é um cara que... É um cara comum que, de repente, ele ganha esse poder e tem que aprender a lidar com isso. Sendo um ser humano e não sendo um deus do Olimpo.
Já diria o tio dele.
Eles mudaram isso. E o pessoal questionou, falou, pô, mas as próprias pessoas que fazem o gibi, elas são negras, elas são latinas. Uma das roteiristas é mulher, então a gente não está fazendo isso para agradar as minorias, a gente está fazendo isso porque o mundo é assim, eles estão tentando, né, mostrar como é que é o mundo de verdade e tal, e deu uma confusão danada, porque o cara que é fã do Homem-Aranha há 20 e tantos anos, ele quer que seja tudo sempre igual e tal, tudo, não pode mudar nada, assim, tem que mudar um pouquinho, mas não pode mudar a base do negócio, então é um negócio complicado.
Daniel, é complicado, mas tem alguns lados positivos. Daniel Werneck, qual que é o seu filme favorito, a sua adaptação favorita?
Se eu fosse pegar filmes de adaptação de quadrinhos em geral, é difícil escolher só um, assim. Pensando assim de cara, eu acho que eu me lembro que eu mais gostei é o filme do Rocketeer. Quando saiu no Brasil, eu nem sabia que era uma história de quadrinho. Depois que lançaram o GB no Brasil, eu fui ler e disse, nossa, cara, é perfeito, assim. E é legal porque os dois se complementam, assim. O filme respeita muito a história do quadrinho, mas tem coisas que só tem no quadrinho, tem coisas que só tem no filme, mas tudo funciona no mesmo universo. Assim, os dois se complementam e um não substitui o outro. Assim. Isso
qual
é mais difícil de conseguir fazer.
Qual, Daniel?
Qual que é o nome?
O Rocketeer.
Eu não conheço.
Você lembra do Rocketeer? Ah, então, vai ser um remake agora. Saiu, esses anos 90, se eu lembrar, é um cara que na época da Segunda Guerra Mundial, cai na mão dele uma mochila, foguete, e ele faz uma roupa com capacete e tal, e começa a lutar contra os nazistas, assim. Saiu isso nos anos 90, na época saiu aquele filme do Dick Tracy também. Foi na época que saíram várias adaptações de quadrinhos, assim. Na época das Tartarugas Ninja e tal.
É um que parece Ultraman?
É mais ou menos, o capacete dele lembra um pouco, assim. É tipo uma roupa de aviador com capacete de metal, é um visual meio...
É, eu busquei aqui, o Google me ajudou aqui, é de 1991. Eu não lembrava dele. Não lembrava do Rocketeer.
Era meio difícil lembrar, mas...
Mas eu vou procurar, quero assistir.
Eu acho que parece que vai ser um remake dele agora. É até um cara famoso dirigindo, assim. Eles vão fazer um filme novo, com efeitos mais modernos e tal, mas é a mesma história, assim. Deixa eu lembrar.
O X-Men, Homem-Aranha, vocês não gostou, não, né?
Então, o Homem-Aranha, eu achei um negócio legal, é que... uma coisa que é difícil em filmes de quadrinhos é você conseguir criar uma equipe de produção no filme que as pessoas são fãs do quadrinho de verdade. E o Sam Raimi é muito fã do Homem-Aranha. Então quando ele foi fazer o filme, ele foi nos pontos que os fãs gostavam mesmo. Então, ele conseguiu criar um roteiro que, para quem nunca leu o Gibi do Homem-Aranha, era uma introdução maravilhosa, mas se você já estava acostumado, foi o meu caso, eu fiz o filme meio sem esperar nada, assim, ele mudou a história de um jeito que... Quando chega no final, você fica assim, pô, e agora, né? A Mary Jane fica na mesma situação em que a Gwen Stacy morreu, e agora, ela vai morrer igual a Gwen Stacy ou ela vai sobreviver igual a Mary Jane? Uhum. Foi muito legal para os fãs do Homem-Aranha, assim, ele conseguiu fazer um filme que agradou tanto quem não conhecia o Homem-Aranha quanto os fãs hardcore, assim, foi muito legal.
E tem algum quadrinho que você gostaria de ver na telona? Daniel Werneck, a sétima edição do FIC, o Festival Internacional de Quadrinhos, está marcado para novembro. Dá para adiantar alguma coisa?
Cara, o mais importante do FIC desse ano é que a gente vai focar cada vez mais na produção de quadrinhos em si. Ao invés de ficar só mostrando os quadrinhos prontos, a gente vai explicitar bem como que eles são feitos, como que eles são criados, como é que é a fase de roteiro, de arte final, como é que funciona os editores e tal. Então vai ter muita coisa... A gente vai escancarar os bastidores, assim. Então, vai ter, a gente está quase soltando a programação oficial já. Mas tem mais ou menos 60 convidados, cara. A gente fez a conta hoje, se o FIC fosse um campeonato de futebol, dava para ter uns 6 times, dava para fazer uma copa com os convidados. É muita gente. E tem de tudo, assim. Tem convidados do mundo inteiro, o pessoal do Brasil tem de tudo mesmo. Tem gente que faz quadrinho para criança, quadrinho de terror, quadrinho erótico. Tem desde mestres de 60 e tantos anos de idade, tem um pessoal de tipo 15 anos, 20 anos que está aparecendo agora, tem de tudo. Vai ser um evento bem dinâmico, assim, não vai ter só exposição e palestra, mas vai ter muita coisa acontecendo ao vivo para o público poder participar mais, assim.
E os quadrinhos no Brasil, como é que andam? Vão bem?
Cara, vão muito bem. Comparando com as últimas décadas para hoje, melhorou muito, assim. Acho que a própria cara do mercado está se adaptando melhor. O Brasil sempre seguiu um modelo muito comparado com o mercado americano, assim, muito gibi de banca, que saía toda semana, todo mês, que é um negócio diferente. Agora o mercado brasileiro está indo mais para a linha da graphic novel, do livro fechado, das editoras que mandam para livraria, não depende tanto da banca, e está aparecendo muita gente nova, muito boa também. Então, tanto as editoras estão abrindo mais espaço, e os autores vendo esse espaço estão se dedicando mais, e as editoras tendo trabalhos bons para publicar estão lançando mais, então uma coisa está alimentando a outra. Assim. Tem muita gente que apareceu, acho que 1, 2, 3 anos atrás, e que, né, hoje em dia está bombando. Os gêneros acabaram de ganhar um prêmio super importante lá nos Estados Unidos. O Rafael Grantá já vendeu os direitos de um quadrinho dele para o cinema. Tá crescendo bastante. E o mercado em si está crescendo, as pessoas estão lendo mais, estão comprando mais, estão aparecendo mais gente. Os quadrinhos, a Turma da Mônica, por exemplo, tá. Você tem uma ideia, quando a Turma da Mônica Jovem foi vendida, ela estava vendendo mais que o Homem-Aranha. Nos Estados Unidos.
Uou.
Não só aqui. Nos Estados Unidos. O Homem-Aranha nos Estados Unidos vende mais ou menos entre 90 e 70 mil por mês. A Turma da Mônica Jovem estreou com mais de 100 mil. Eu acho que eles estão num número aproximado. Então, realmente, o mercado está bem forte. Assim. Acho que as pessoas estão indo mais mesmo. Não? Apesar de que hoje em dia, com a internet, todo mundo acha que ninguém ouve mais no teatro, ninguém lê livro e tal, isso é papo furado de...
Todo mundo continua fazendo tudo. E ainda é internet.
As pessoas curtem muito, assim. Pô, meu filho tem 2 anos, ele não sabe nem ler. Ele adora gibi, cara. Eu vou correr na loja, ele compra gibi do Homem-Aranha, fica vendo as figurinhas, ele acha o máximo, assim, não come isso.
Muito bem, Daniel Werneck, muito obrigado pela entrevista. E a gente agradece e a gente vai se falando aí quando chegar o FIC. Provavelmente a gente volta a se falar aqui no Expresso 104,5, beleza?
Beleza, obrigado.
É isso aí, conversamos com o curador do Festival Internacional de Quadrinhos e professor da Escola de Belas Artes da UFMG, Daniel Werneck. Atualmente estão em cartaz em Belo Horizonte os Smurfs e Capitão América, o Primeiro Vingador. As próximas estreias previstas no Brasil são Lanterna Verde e Cowboys e Alienígenas. Já para o ano que vem estão previstos vários filmes, Sara Dutra.
Como a gente já comentou aqui na entrevista, As Aventuras de Tintim, O Segredo de Licorne, Os Vingadores, The Amazing Spider-Man, que é uma nova versão das origens do Homem-Aranha, Batman, que agora é Dark Knight Rises, não lembro o nome dele, se ele ainda já tem nome em português, e o Motoqueiro Fantasma 2 e Wolverine 2.